Angola, Rádio Angola Unida, seja décima quarta edição do programa 7 Dias de Informação. Apresentação de Serafim de Oliveira e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Bom dia, boa noite, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também na diáspora e vamos dar início a este programa.
Carlos, a aprovação do pacote legislativo da autarquias pelo Executivo mostra que o MPLA vai controlar a implementação das autarquias no país, que será gradual até 15 anos. Mas o que é que nós estamos aqui a falar?
O Executivo angolano aprovou este pacote legislativo que compreende as leis orgânicas sobre a organização e funcionamento das autarquias locais, das eleições autárquicas, sobre a institucionalização das autarquias locais, das finanças locais, sobre as transferências, atribuições e competências para as autarquias locais, que foi aprovado em Conselho de Ministro e são propostas que vão ser enviadas para serem discutidas na Assembleia Nacional, onde o MPLA tem maioria qualificada. Diz o Executivo angolano que pretende que haja uma ampla auscultação da sociedade civil, com a discussão da mesma sobre este pacote legislativo, e a sociedade civil e todos aqueles que queiram participar nesta discussão, que apresentem as suas propostas de alteração, aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros. Há aqui situações que, passado 2-3 dias, a oposição já se tem vindo a manifestar, centralizando a falta ou a ausência ou o não querer financiamento das campanhas para as eleições autárquicas, quer para partidos políticos, coligações de partidos ou até grupo de cidadãos eleitores, e também a ausência de tempo de antena, quer na rádio, quer na televisão. E houve esta situação, como é referido no nosso tema, definiu-se um mandato de 5 anos, que atendendo aos 164 municípios, que se fossem todos alargados ao mesmo tempo, sem o gradualismo, teríamos outras tantas autarquias, mas aquilo que ficou claro é que o MPLA, não prescindo do gradualismo, condiciona a implantação a nível do país em 15 anos. O que depois não irá acontecer, como nós sabemos, vão-se fazer estas eleições com umas quantas dezenas de autarquias a serem selecionadas e serem aprovadas pelo MPLA na votação que irá depois ocorrer na Assembleia Nacional, e depois vai-se tornar um bocado complicado à medida que os anos passam de fazer essa mesma plenitude. Infelizmente, há aqui pontos semelhantes ao percurso autárquico moçambicano, que não deu bom resultado, como nós sabemos, com a Renamo, e que aqui pode criar situações de clivagens muito sérias se o MPLA não souber efetivamente ser aberto às alterações com a oposição e com os cidadãos e grupos de cidadãos eleitores vão promover as candidaturas independentes, que irão também ter alguma coisa a dizer nessas alterações. Por conseguinte, está de parabéns, se é caso de dizer-se parabéns, mas já é uma base de trabalho que o Executivo apresenta com estas propostas, destes diplomas que faz parte deste pacote, e agora vai depender própria oposição e da sociedade civil debruçar-se em detalhe sobre a mesma.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Falámos de constitucionalidade, mas até que ponto é que isso poderá afetar os investimentos internacionais?
Sim, Ora bem, poderá afetar se o investidor estrangeiro e também o investidor nacional estará na mesma situação. Faz parte do desenvolvimento harmonioso de qualquer país, em particular em Angola, que é a primeira vez que vai ter eleições autárquicas em 2020. Faz parte do desenvolvimento, a implantação das autarquias, porque há uma proximidade entre a política local de desenvolvimento e a própria comunidade. Vejamos dois exemplos que reporta-se a este pacote, dizendo que, apesar de estar nas atribuições e competências das autarquias na nossa Constituição à energia e águas, já veio o Executivo afastar este setor como ficando na alçada do Executivo Central. Não das autarquias. Como sabemos, as comunidades têm sérios problemas com energia e com águas e que desde a independência o MPLA, enquanto governo central, nunca resolveu a bem de satisfação plena das necessidades da população. Ora, não abdica disto. Mas se nós analisarmos outras questões, e não vamos dizer que é por causa disso, só estamos a refletir e a analisar, Isabel dos Santos tem um forte contrato com a companhia estatal na distribuição, produção e distribuição de energia. Ora, apesar de termos uma noção, desde a demissão de Isabel dos Santos como PCA, como a mulher forte da Sonangol, que ela terá perdido. Não, já verificamos que, por exemplo, no plano reitor do ordenamento metropolitano de Luanda, a Urbinvest de Isabel dos Santos, o seu plano foi aceito por João Lourenço e vai-se ter a supervisão dos Ministérios da Tutela, a coordenação, mas ela vai ganhar ali uns bons milhões de dólares durante os anos que vai acompanhar esse ordenamento. Como também, ao dizer energia e águas não vai pertencer às atribuições e competências autárquicas locais, está-se a salvaguardar os acordos Isabel dos Santos tem dentro dessa área e é mais, digamos, uma possibilidade de enriquecimento da parte dela consentida por João Lourenço. E era importante que as autarquias tivessem uma coisa a dizer, como também seria importante um diálogo direto e também uma palavra a dizer na aprovação dos investimentos locais nas futuras câmaras municipais. Por isso, verifica-se. Realmente, até por um outro facto que é extraordinariamente interessante, que é a possibilidade de haver demissão, como está previsto, aliás, na Constituição, do presidente, do futuro presidente da Câmara e da Assembleia Deliberativa, que, embora tenham sido eleitos, em situações gravosas e muito graves, poderem ser demitidos. Mas ainda não se sabe qual é essa concessão. O MPLA, nessa proposta de lei do Executivo que aprovou, cai esse conceito de gravidade. Na minha opinião, na nossa opinião, esse sentido só faz sentido se for semelhante às situações gravosas que pode levar à própria queda de um Presidente da República, por exemplo. Não tem a importância o Presidente da Câmara Municipal com o Presidente da República, mas também a nível de causas gravosas, de situações graves, que podem fazer cair um Presidente de Câmara e ser substituído pelo segundo da lista, há aqui uma semelhança, logo, as causas importantes deviam ser um bocado semelhantes àquelas que estão previstas para o Presidente da República. Porque se não for assim, se forem causas consideradas graves, mas se formos a ver causas que se calhar algum mal-estar criado entre o próprio Presidente da Câmara da Autarquia local e o Executivo Central, haver ali uma situação de causa que leve a que possa haver a exoneração, a demissão, enfim, um ato político e administrativo que leva à queda do presidente dessa autarquia e por isso viria a criar instabilidade. Obviamente, o investidor vai estar muito atento às possíveis alterações vai haver este projeto e tudo aquilo que definitivamente depois a Assembleia Nacional aprovar vai ser efetivamente visto pelo investidor internacional, pelo investidor estrangeiro que pretende levar as suas poupanças para Angola e desenvolver o país.
A descida da exploração petrolífera e o desenvolvimento em águas profundas pode ou não ser compensado temporariamente pelo aumento do preço do barril de petróleo?
É um facto de que está a haver uma descida significativa da produção de petróleo em Angola e que os resultados da própria exploração da zona Angola, em 4 meses já são muito satisfatórios e inesperados, vem um bocado à custa do preço do Brent que está a subir no mercado internacional e que já ultrapassou os 80 dólares o barril. Mas isto tem-se traduzido há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, que as grandes companhias petrolíferas, perante a exploração em águas profundas do petróleo, que é, digamos, a grande fonte de recursos de petrolíferos que Angola tem em águas profundas, leva a um investimento de capital intensivo muito grande. E as petrolíferas têm recuado por variedíssimas razões, por burocracias, problemas fiscais de tripla ou quádrupla tributação, enfim, coisas que efetivamente a Zona Angola acabou por diluir e não é favoravelmente as companhias, mas é o facto de que há um desinvestimento das companhias em relação principalmente a águas profundas. Não se está a refletir negativamente ainda as receitas por causa exatamente receitas fiscais, nomeadamente por dizendo do setor petróleo, exatamente por este aumento pontual a nível internacional de 80 dólares, o que já vai num diferencial em relação aos 50 fixados no OGE 2018, uma diferença de 30 dólares por barril de petróleo, atendendo a exploração de 1 milhão e 600 ou 160. Não estou agora certo no número de barris que nós, mas creio que é 1 milhão e 600 mil barris por dia. Por isso, há uma quebra significativa desde 2018, desde 2008 para cá dessa mesma produção. O que se passa é que os compromissos inerentes, por exemplo, com a China, em termos de pagamento dos empréstimos, vai-se refletir quando o preço do petróleo começar a atingir, baixar e atingir níveis que anteriormente se consideram mais normais, e o que está a acontecer por várias situações internacionais, como a Venezuela, como a questão do Irão, etc., que traduz neste aumento. Por isso vai haver aqui realmente uma situação que neste momento, sendo favorável este diferencial de 30 dólares por barril, mais 30 dólares neste momento, mas que se repara que existe esta falta de, esta baixa de produção e isso, a dependência ainda é muito grande da economia em relação às receitas petrolíferas, nomeadamente até fiscais, como fonte de financiamento do déficit do Orçamento Geral do Estado. E isto pode vir a médio prazo traduzir-se numa dor de cabeça para o atual executivo angolano.
Carlos, por exemplo, falando do petróleo, agora mais do que nunca surge a contestação de opositores dentro do enclave da Cabinda. E o governo, pela primeira vez, reconhece a existência dessa contestação.
Sim, é um facto. Também é um outro facto que houve da parte do governador de Cabinda chamar uma, duas, três pessoas ligados à dita oposição política de Cabinda, no sentido de amenizar esse efeito negativo de tensão ou de baixa tensão, mas que existe. E esse reconhecimento espera-se que possa haver a curto prazo o início de conversações entre o governo central angolano e setores de Cabinda que querem e apelam a essa negociação, e que seria importante. Aliás, em 2012, nas eleições gerais de 2012 e agora acentuadamente em 2007, o MPLA cada vez perde terreno em Cabinda. E por isso a situação de Cabinda é algo que vai ser que resolver na base das conversações, de acordos, mas de uma forma que o povo de Cabinda sinta que, para além de ser angolano, tem culturas e tem essências pessoais e anseios de autodeterminação e até de independência, que obviamente merecem ser negociados, atendidos e negociados na boa-fé, e que se crie um desenvolvimento harmonioso para aquele território, porque mesmo a nível de negociações que possam vir a levar para uma autodeterminação ou independência, temos que acautelar a segurança em relação quer ao Congo Kinshasa, quer ao Congo Brazzaville, devido àquela fronteira de exploração de petróleo de Ponta Negra, e por isso sair da esfera política administrativa de Angola, depois de ser cobiçado por países fronteiriços, não será uma solução para o povo de Cabinda. Por isso, espera-se que a todo momento sejam iniciadas essas conversações e levadas a bom termo.
Carlos, o Presidente da República pede aos embaixadores diplomacia económica e que acabem com o nepotismo nas embaixadas onde estão colocados.
O Presidente da República, numa reunião de porta fechada, orientada e coordenada pelo Ministro das Relações Exteriores, MIREX, juntamente na presença dos seus secretários de Estado, João Lourenço teve num discurso que foi público, apelou para que cada vez mais haja pessoas qualificadas a trabalhar nas embaixadas, nos consulados, no sentido de fazer cumprir tudo aquilo que é o programa do governo. E que, de facto, são raras as embaixadas em que depois ou o embaixador ou o cônsul-geral acaba por meter ou um familiar seu ou alguém que, por orientação política, vai lá parar para trabalhar sem uma avaliação rigorosa das qualificações. Porque são conhecidos inúmeros casos. O presidente pretende, João Lourenço, é que isso cada vez mais seja abolido da área diplomática, essas influências de nepotismo e outras que venha a desvalorizar todos aqueles que têm qualificações e competências e que mereceriam estar nesses lugares a trabalhar. Por outro lado, sensibilizá-los para a diplomacia económica, para a atração do investimento de estrangeiros, e que assegure, num diálogo aberto e rigoroso, de que no interior de Angola estão-se também a criar condições no sentido de que o investidor estrangeiro encontre um ambiente de negócio muito mais favorável do que o posicionamento em que Angola se encontra neste momento.
Mas, Carlos, por exemplo, vá lá, o Presidente da República acusa os diplomatas e os diplomatas depois podem acusar o Presidente da República de ter nomeado o seu irmão para fazer negócios de aviação e coisas assim parecidas.
Eu não acredito que o embaixador vai, ou os embaixadores possam vir apontar o dedo diretamente ao Presidente da República por ter nomeado um irmão para a Casa Militar. Porque logo a seguir, se calhar, havia uma represália e deixaria de ser embaixador. Agora, também é o facto que esses apelos vêm de pessoas, não é? Que, em termos práticos, verifica-se que o nepotismo existe, não é? Mas digamos que haja boa vontade política para que o mesmo termine, não é? E que foi dada a possibilidade de também dar as premissas, as bases, para que os embaixadores, ao voltarem para as suas embaixadas, para os países onde eles se encontram, tenham já um plano mais bem, estrategicamente bem planificado e que vise a atração de investimento estrangeiro e que no terreno, depois em Angola, haja menos burocracia, temos uma nova lei de investimento, daqui a 2 anos ou mais, depois vamos ter autarquias a funcionar, enfim. Toda uma panóplia de situações que possa ser favorável e o exercício da diplomacia económica, da forma como João Lourenço já tinha falado, mas que reforçou nessa reunião com os embaixadores, se conseguir grande parte ser implantado, pois sem dúvida alguma que vamos conseguir alguma atração de investimento estrangeiro.
Carlos, será que o João Lourenço poderá conseguir a atração de investimentos estrangeiros com antigos homens de José Eduardo Santos no Ministério das Relações Exteriores?
Porque os lobbies estão a funcionar, não é? E digamos, há uma vontade de manifestar intenções por parte de João Lourenço, que nada, a sua forma de governar, nada tem a ver com Eduardo Santos. E que ele herdou tudo o que de mal Eduardo Santos fez. E que ele agora, como foi o lema eleitoral do MPLA, vai corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Ora, o que ele de facto tem é uma tarefa difícil, numa altura em que o representante do FMI ainda hoje projetava um crescimento de 2 a 2,5% da economia e estava a ser otimista, na nossa opinião, mas a ser assim, abaixo daquilo que efetivamente o governo angolano pretenderia e precisava para acudir a toda uma série de situações que estão mal e que, de facto, há uma falta de dinheiro. Mas vamos ver o que é que João Lourenço vai conseguir ao longo do seu mandato.
Bom, falando do FMI, Carlos, por exemplo, como é possível o FMI fazer a conclusão, não é, definitiva do seu relatório anual sobre Angola sem incluir as dívidas da Sonangol?
Pois nós falámos isso num programa anterior, exatamente nessa situação. Por isso, digamos que é uma estratégia, é um acreditar nas políticas que João Lourenço quer implantar e que estão previstas no OGE, a nível da economia, das finanças e do desenvolvimento social, como benefício desse previsível crescimento económico e ao mesmo tempo consolidação de contas, chegar a relatórios com esse teor.
Mas isso não será uma espécie de ilusão?
Eu diria que é mais uma prevista dúvida, não é? Deixar que efetivamente João Lourenço tenha algum apoio de organizações como o FMI ou o Banco Mundial e também facilidades rescalonamento da dívida, não é? Que esse continua a ser uma das grandes preocupações e que, de facto, como falámos em programas anteriores, o próprio Eurobonds permitiu, digamos, o acesso ao crédito internacional, ao financiamento internacionais, a créditos a taxas de juros mais benéficos, mais baixos que Eduardo Santos nunca conseguiu.
Por último, os financiamentos internacionais no setor produtivo não resultam no desenvolvimento económico do país. Nos últimos anos,
Isto tem a ver exatamente com a continuação do tema anterior. Estávamos a falar dos financiamentos e créditos. Ora, os angolanos interrogam-se durante a má governação de Eduardo Santos e agora as tentativas de consolidação de contas e um certo crescimento e apoio ao empresariado nacional e o chamar as poupanças que venham com os investidores estrangeiros, realmente é preciso de criar um clima, um ambiente de negócios que seja muito favorável à concretização de projetos na área da cultura. E temos organizações internacionais que nos últimos anos têm doado, têm dado milhões de dólares e que vão verificando, enfim, com muito abaixo as perspectivas. E este é o grande daqueles que João Lourenço e sua equipa económica e financeira têm para ultrapassar. Realmente ainda não se vislumbra, em termos práticos, como é que os programas, por exemplo, de combate à pobreza na base da desconcentração nos municípios, quando toda a comunidade, a sociedade civil, digamos, estão todos a pensar nas autarquias, ainda há um enfoque e um interesse, que eu diria quase forçado, porque estar a financiar sistemas viciados de administrações municipais, onde houve também roubalheira, onde houve e continua a haver situações anómalas e desagradáveis, e realmente, para além de um esforço que não vai ser compensado, há perdas de dinheiros pelo caminho. E as entidades internacionais estão, de alguma maneira, a dar o benefício da dúvida de São Lourenço, mas querem ver alguns resultados. E esses resultados nos últimos anos não são nada agradáveis e foram absolutamente negativos. E é muito difícil, acreditamos, que a equipa de João Lourenço, os auxiliares, ministros e secretários de Estado considerados auxiliares do titular do Poder Executivo, têm para implantar os projetos porque também há falta de dinheiro. Por isso, estes créditos todos que recentemente foram assumidos por Angola, só nos próximos meses é que vão chegar a Angola e vão começar a ser implantados. Por isso, só em 2019 e quiçá 2020, ano de eleições autárquicas, é que nós vamos começar a ver alguns resultados se houver a preocupação de executar na íntegra, com rigor, os ditos programas que estamos a falar de desenvolvimento, aproveitando então o financiamento internacional.
Mas, Carlos, há aqui uma preocupação muito grande em relação à dívida que esse executivo está a adquirir.
Em relação à dívida,
A dívida que este executivo está a adquirir. Bom.
sim, que vai atingir mais de 70%, não é, do PIB, mas quando os cofres estão meio cheios ou meio vazios, não havia outra possibilidade. E, aliás, essas autorizações foram dadas na aprovação do OGE na Assembleia Nacional e são dinheiros que se espera sejam bem geridos e bem aplicados na execução dos ditos programas sociais para a agricultura, para a produção, para a indústria de transformação, a indústria transformadora, para a agroindústria, enfim, para setores, para a saúde, para a educação, para a habitação. Há uma multiplicidade de necessidades que realmente o Governo Central vai ter que fazer uma boa gestão e depois com a implantação de algumas autarquias a nível do país a partir de 2020 também haverá verbas nesse sentido, não é? Por isso, vai-se aguardar que os angolanos vão sentir, pelo menos no 2018, seguramente, grandes dificuldades nas suas vidas pessoais, porque os ordenados, os vencimentos não aumentam e continua a haver uma taxa de inflação a aumentar por diversas razões e que no final do ano vamos ver qual foi a execução deste orçamento, não é? Que nos anteriores nunca se teve essa noção, mas sabe-se que uns ficaram sempre abaixo das percepções que estavam previstas nos orçamentos. Vamos ver se este orçamento de 2018, qual vai ser, digamos, o grau de execução do mesmo.
A Carlos, preocupa-lhe, por exemplo, o ritmo de endividamento que nós estamos a fazer?
Claro que sim, mas não há outra alternativa para ter meios financeiros no sentido de ir dando resposta às necessidades que vão aparecendo. Agora, a preocupação só é efetiva se essa aplicação não for rigorosa e se não houver uma má, ou se houver uma má governação e um despotismo de verbas que não são bem aplicadas, como aconteceu no passado. E essa é que é efetivamente a grande preocupação dos cidadãos, das famílias angolanas e da sociedade civil. E também, em simultâneo, o reescalonamento da dívida no sentido de pagar menos taxas de juros e prolongar do tempo esse mesmo pagamento para que liberte no OG 2019 mais quantidade de dinheiro, 50% daquilo que existe neste momento, que é para pagar a dívida, seja, digamos, repartida mais no tempo, de forma que outras verbas socorram-se, por exemplo, para a área social.
Mas então, por que que nós temos que nos endividar com, por exemplo, 17 bilhões de dólares para o novo aeroporto?
Bem, para casos específicos desses, é preciso analisar o porquê das coisas. Mas, como já foi referido, há essa necessidade, porque efetivamente é preciso dinheiro para executar os programas. Agora, se esse dinheiro é mal canalizado para fins que não são prioritários, pois isso merece ser discutido e os partidos da oposição chamarem os ministros da tutela enquanto auxiliares do poder executivo, do titular do poder executivo, no sentido de dar as suas razões para esse efeito.
Estaremos em condições de pagar as dívidas que, bom, estamos a acumular.
Para já, os investidores internacionais e aqueles que estão a dar os créditos fazem fé e acreditam que há margem ainda de endividamento por parte do Estado angolano e acreditam que Angola está a pagar e que vai continuar a pagar os seus compromissos financeiros. Por isso, não há nenhuma preocupação a esse nível neste momento. E aquele relatório que serviu de base para o bonde de cerca de 200 páginas traduz exatamente uma boa imagem em relação aos compromissos que Angola compromete-se a pagar, a assumir, sem qualquer tipo de dúvidas, não é? E se assim for, pois vai ter acesso e precisa continuar a ter acesso ao crédito ou ao financiamento externo.
Mas nós não vamos capazes de bom, chegar a esse termo.
Se não
Não
chegamos a quê?
formos capazes de chegarmos a esse termo.
Para já isso não é uma preocupação. Agora, o que é que vai acontecer daqui a 2 anos? Tudo vai depender de continuar uma confiança de quem está neste momento a emprestar muitos milhões de dólares, bilhões de dólares, não é? E daqui a 2 anos vão estar a verificar se a economia, se as políticas que estão a ser acompanhadas tecnicamente até pelo FMI, a pedido de Angola, se estão-se a cumprir. Se assim for, terão direito a mais crédito. Se não for assim, então é uma preocupação para a má imagem do Estado angolano, de incumprimento, que, segundo os especialistas internacionais, de acordo com os dados facultados pelo Estado angolano, nesse sentido, não são preocupantes, pelo contrário, foram recebidos favoravelmente.
Carlos, continuação de bom fim de semana, até a próxima semana. Um grande abração.
Um grande abraço, um bom dia para todos, um bom fim de semana e na próxima semana cá estaremos para um outro programa. Um grande abraço.
Tá casada com o Alberto, esse rei de salto alto. Está chegando o carro preto, o marido foi nomeado. Venham, venham, venham ver, venham, venham, venham ver. Parou lá na porta velha do quintal, onde já vimos entrar gente antiga do Capuca. Hoje ninguém é do Marçal, o marido foi nomeado. Veja o sol, Marina que nem cabelo tinha, põe um batom, café, purpurina, tudo Marina e é Marina. Veja o sol, Marina que nem cabelo tinha, põe um batom, café, purpurina, tudo Marina e é Marina. Está com o dado do Marçal, marido foi nomeado. Venham, venham, venham ver, venham, venham ver aqui. Caiu em desgraça lá na capital. Pôs a saia da Marina, está de volta ao carnaval. Pois ninguém lhe leva mal, marido foi nomeado. Mas vejam só, Marina que nem cabelo tinha, põe batom, tal que purpurina. Tudo Marilita é Marina. Vejam só,
Marina que nem cabelo tinha.